Marítimo Net e SF, boa tarde. O presidente do Marítimo assume a responsabilidade do insucesso desportivo e falou do momento delicado do clube. Declarações à RTP Madeira, à margem das eleições da Associação de Futebol. Carlos André Gomes foi abordado na sequência do possível pedido de um grupo de sócios para uma Assembleia Geral para a destituição da direção.
Bom, nós temos que perceber o momento em que o Marítimo vive. O Marítimo vive num momento crítico. Tem um momento marcado por uma parte desportiva que está sendo muito aquém das expectativas, e aí a responsabilidade é totalmente minha, porque o Presidente, como líder máximo, é sempre ele que toma as decisões e valida as decisões e as escolhas das pessoas. Por isso, nesse sentido, essa responsabilidade do momento desportivo é inteiramente do Presidente e não é de mais ninguém. Depois temos aqui uma situação que tem a ver com o facto do Marítimo estar há 2 anos seguidos na 2ª Liga e que, durante esses 2 anos, aquilo que é a perda de receita do Marítimo é muito grande e faz com que seja verdadeiramente insuficiente para cobrir aquilo que são as despesas do dia-a-dia do Marítimo. Ora, neste momento e na situação em que o Marítimo está, que claramente não vamos subir e, portanto, o objetivo tem que ser garantir a manutenção, nós temos que começar a preparar a próxima época. E preparar a próxima época para que o Marítimo seja competitivo. Ao contrário daquilo que eu queria e que achava há 2 anos, neste momento entendo que o caminho passa pelo Marítimo ter um investidor. E, nesse sentido, nós estamos em conversações para garantir que essa solução de financiamento existirá para tornar o Marítimo competitivo. Uma situação de entrada num requerimento como este, em que se pede a destituição de uma direção, soa logo os alarmes às pessoas com quem estamos a conversar. E, obviamente, atrasa todo o processo. Ora, atrasando todo o processo, retira-nos a nós a solução de financiamento futuro do Marítimo. E, retirando essa solução de financiamento futuro, se esse requerimento entrar, não nos resta outra solução que não seja nós pedirmos admissão e abrir o caminho para estas pessoas que apresentaram este requerimento trazerem a solução de financiar a futuro com o Marítimo.
Portanto, amanhã, se o requerimento entrar, o Carlos André apresenta a sua admissão.
Se amanhã o requerimento entrar, o Carlos André abre a porta à solução, que é o Presidente da Assembleia marcar eleições e estes senhores trazerem as soluções para o Marítimo. Porque se não trouxerem essas soluções, o ónus e a responsabilidade de criar o caos dentro do Marítimo passa a ser destes senhores.
Sei que houve uma reunião com os subscritores, com os principais subscritores, ou pelo menos com um dessa lista.
Foi-lhes explicada a situação, que aquilo que estava a fazer. Uma coisa é, se trazem uma solução, ótimo, porque esta direção não está presa a nada. Portanto, se houver uma solução que seja o melhor e que defina o futuro do Marítimo de forma sustentável, nós somos os primeiros a abrir o caminho para virem essas pessoas e entrarem e estarem lá, porque nós não estamos agarrados a nada. Agora, fazer uma Assembleia de Destituição sem apresentar uma solução é que é perigoso, porque pode tornar caótico o estado em que o Marítimo se encontra.
Sem investidor, não é viável este projeto do Marítimo?
Repare. Nós tivemos, quando entramos, o pensamento que era a subida de divisão, que resolvia parte do problema financeiro, e o projeto comercial, que neste momento aguarda pela licença de utilização da Câmara. Sei que há vontade da Presidente da Câmara em nos ajudar a garantir a licença de utilização, mas a verdade é que até agora ainda não foi possível a Câmara emitir, mesmo depois do Marítimo já ter entregue tudo o que era a documentação que foi solicitada. Portanto, sem estes 12 instrumentos financeiros, não há outra hipótese que não seja um investidor. Muito contra a minha vontade.
Em relação àqueles que estão... Essa reunião que teve hoje, essas pessoas têm noção do atual estado também do Marítimo? Quando falou com eles, expôs aquilo que é a atual condição do Marítimo.
Eu expus aquilo que são as consequências de um ato que pode ser, do meu ponto de vista, ruinoso para o Marítimo.
E relativamente, se essa lista, aquilo que ficou com a sensibilidade é que eles poderão não avançar depois da conversa que teve consigo?
Não, nem posso fazer isso. Esse juízo de valor, porque não sei o que é que vai na cabeça das pessoas.
Foi-lhe apontado algum nome para liderar essa lista?
Disseram-me que depois da Assembleia de Destituição logo se via quem vinha.
E essa Assembleia de Destituição não quer dizer que venha a fazer aqui o Presidente?
É verdade. Não, pode não fazer cair o Presidente. Mas repare, se nenhum investidor negocia com uma direção que está de saída, correto? Então, se aquilo que eu acho que é um instrumento financeiro que permite garantir a sustentabilidade do marítimo e eu deixo de ter esse instrumento, como é que eu vou garantir a sustentabilidade do marítimo? Não posso. Então, eu não posso pensar em mim. Eu tenho que pensar na instituição. E pensando na instituição, tenho que abrir o lugar para que alguém traga as soluções para o marítimo que eu não consigo por efeito deste requerimento.
Mas essa Assembleia, Carlos André, pode ir a essa Assembleia e explicar aos sócios o que é que está neste momento a passar no marítimo e qual é a solução. Portanto, essa é a Assembleia que é para destituir, até o pode ganhar com mais força.
Posso, é verdade, pode acontecer. Mas a partir do momento que há este requerimento, os próprios investidores afastam-se. Não há só um clube à venda em Portugal. Há muitos. O marítimo provavelmente é dos mais apetecíveis, mas há muitos. E se o investidor não consegue, por via deste facto meramente administrativo, não consegue fechar a negociação com o marítimo, salta para outro clube.
E é possível saber esse investidor? Mas é um grupo, não, é um grupo português, não, é estrangeiro?
Calma. Vamos perceber uma coisa. Isto não há uma negociação. Não há. Há o início de conversas que depois resultam numa negociação que terá que ser levada à Assembleia Geral para os sócios aprovarem.
Okay.
E sempre nos pressupostos, aquilo que temos tentado garantir é que a maioria fica sempre do lado do marítimo.
Mas esse início de conversas não se pode, pelo menos, saber se essas conversas são com pessoas.
João Fernandes, compreendo este.
É um papel de jornalista.
Eu percebo isso, mas compreendo que quem está do outro lado a negociar não quer exposição pública enquanto não fechar o negócio.
Eu não quero saber os nomes, era só por uma questão de saber se
eu sei, eu percebo, o interesse.
Não, mas ou valores, não
posso,
ou...
Ok.
Quanto é que vale o marítimo?
O marítimo é um assado muito apetecível. Porque é uma SAD que não tem dívidas. Ao contrário de muitas SADs, a do marítimo não tem dívidas. Portanto, além dos fornecedores de conta corrente. E depois é uma SAD que tem aqui uma série de receitas associadas que são muito benéficas para quem pretende adquirir.
E o Marítimo acolheu a conferência do Jubileu do Desporto, com o tema Peregrinos da Esperança. Com a presença do Cónigo Rui Pontes, a aprovação foi de Graça Alves, da Comissão Diocesana do Ano Jubilar, segue-se as intervenções da conferência do início do Jubileu do Desporto, que aconteceu ontem no Estádio do Marítimo.
Muito boa tarde a todos. Devo dizer-vos que é uma honra muito grande estar aqui convosco. É uma situação diferente para mim. Temos falado do jubileu em contexto de igreja, portanto espero que esse peso, vou-lhe chamar assim, não seja trazido para aqui. Vou tentar de alguma forma, de uma forma muito breve, explicar a razão que nos fez chegar aqui. O que é o jubileu, quais são os temas do jubileu, que tema é que foi escolhido para este ano, e penso que já todos nós ouvimos falar, e de que maneira contamos também com todos, aproveitando aqui aquela expressão muito feliz do Papa Francisco na Jornada da Juventude, de todos fazemos parte desta diocese e todos fazemos parte da procura que vai ser e que está a ser ao longo deste ano esta peregrinação pela esperança. Somos peregrinos de esperança. Este ano 2025 foi considerado um ano jubilar. Nós comemoramos 2025 anos sobre o nascimento de Cristo e é considerado um ano santo, um ano especial, um ano que nos permite pensar a nossa vida de outra maneira. E o primeiro jubileu, apenas para fazer um bocadinho a história do que é o jubileu, já se falava, já havia anos jubilados na altura dos antigos judeus. Mas o primeiro de que temos memória da era cristã data de 1300. E a partir daí, neste ano jubilar, havia algumas. Era um ano propício em que a terra, as terras eram devolvidas aos senhores, em que os escravos eram libertados e em que se perdoava as dívidas. Por acaso, agora também dava um jeitinho que isso fosse assim. E este ano jubilar começou por ser fixado de 100 em 100 anos, depois de 50 em 50 e agora, e a partir do século XV, da segunda metade do século XV, com o Papa Paulo II, passou a ser celebrado de 25 em 25 anos. Portanto, 2025 é um ano jubilar. Falando um bocadinho dos temas e trazendo um bocadinho a história e a razão pela qual este ano nós falamos tanto de esperança, é que o jubileu está dentro do tempo. E, portanto, vai chamando a atenção, e esta também é uma da função da Igreja, para as necessidades da humanidade que vive aquele momento da história. E apenas alguns exemplos, e só vamos, obviamente, falar de 1950, portanto, século XX para cá. Em 1950, o tema do jubileu foi a reconstrução. E isto faz sentido. Nós tínhamos saído da Segunda Guerra Mundial, tínhamos o mundo destruído, tínhamos o património destruído, tínhamos as pessoas destruídas. E, portanto, o tema que foi lançado para ser pensado ao longo desse ano de 1950 foi reconstrução. 25 anos mais tarde, 75, com o Papa Paulo VI, o tema foi a comunhão. E tínhamos, efetivamente, uma Igreja que estava a sair das tensões causadas pelo Vaticano II. E o Concílio Vaticano II trouxe mudanças. E sempre que há mudanças, há tensão. E, portanto, o tema que o Papa lançou nesse ano foi comunhão. Juntar-nos todos à volta do mesmo, não é? De Jesus Cristo. 2000, já com o Papa João Paulo II, celebramos, obviamente, os 2000 anos sobre a encarnação de Jesus, sobre o nascimento de Jesus. Portanto, o tema foi a encarnação. E este ano, e penso que não é preciso fazermos grande esforço para percebermos a razão pela qual o Papa Francisco lança este tema, Peregrinos de Esperança, lança o tema da esperança, porque, efetivamente, nós sabemos exatamente de que maneira anda o mundo, de que maneira anda a humanidade, e a falta que nos faz acreditar em alguma coisa e termos esperança em alguma coisa. E então o Papa escreve, os Papas escrevem uma bula, uma carta, que nos dão, que nos explicam o jubileu e a razão pela qual se escolhe aquele tema e aquilo que ele vai propondo que se reflita ao longo desse ano. E penso que já toda a gente também ouviu falar, e penso que não estou a trazer nada de novo, mas o nome, a carta, o título da carta foi A Esperança Não Engana. E A Esperança Não Engana, obviamente a esperança cristã, já vou falar um bocadinho dela, mas, e aqui interessa-nos muito isso, e talvez por esse motivo é que estejamos aqui e que andemos a falar do jubileu, o jubileu dos doentes, o jubileu do desporto, o jubileu da saúde, o jubileu da educação, é porque a esperança é de todos, a esperança é para todos. E aqui, independentemente de sermos cristãos ou não, não é disso que estamos a falar. Todos procuramos a esperança. E o Papa tem uma frase que penso que resume este todos de que se falava ao princípio. O Papa começa assim a carta. Toda a gente espera. No coração de cada pessoa está contida a esperança como desejo e expectativa do bem, sem saber o que o amanhã trará. Todos, independentemente da religião que tenhamos, dos caminhos que tomemos na vida, todos nós temos esperança. Esperança em alguma coisa, em alguma coisa de bem. E esse de bom. E esse é o ponto de partida para vivermos este jubileu. E num ano em que se tem falado tanto de integrar, de envolver, em que a palavra sínodo também tem sido muito abordada na Igreja, a verdade é que temos mesmo de olhar este ano como uma coisa de todos. Por outro lado, e aqui entramos na esperança cristã, nós falamos da esperança que não engana. E para nós cristãos, a esperança que não engana tem um nome, Jesus Cristo, tem a força do amor de Deus e que é inspirada pelo Espírito Santo que nos leva a caminhar. E, portanto, tema peregrinos de esperança. Estamos a caminho dessa esperança maior. E mesmo que não seja dessa esperança maior, a vida do homem é uma viagem. Andamos sempre à procura de a caminhar. A nossa vida é uma viagem, é uma peregrinação. E a gente vai uns com os outros, porque é sempre mais fácil irmos uns com os outros, apoiando-nos uns aos outros, ajudando-nos uns aos outros, no nosso caso, rezando uns pelos outros, e apoiando-nos, no nosso caso também, que somos cristãos e estamos aqui como tal, na procura do caminho que nos leva a Deus, que é a razão última da nossa esperança. E isto, olhando para o logotipo, e desde já quero dar os parabéns a quem criou este cartaz, olhando aqui para o logotipo, que eu acho que é importante percebermos, e acho que as pessoas que estão ligadas ao desporto percebem, em muitos casos, muito melhor do que eu, que sou muito pouco desportista. Este símbolo, isto de sermos equipa, de estarmos juntos, de trabalharmos com o mesmo objetivo. E neste, só um olhar para estes bonequinhos que temos aqui, para o logotipo do jubileu de 2025, compreendemos muito bem esta ideia. Temos quatro figurinhas humanas, com coloridas. A vermelha representa, simboliza o amor, simboliza a paixão, simboliza a doação, simboliza o sacrifício de Cristo, simboliza o seu amor sem limites para a humanidade, obviamente, mas também o fogo do Espírito Santo e a força que nos anima. Depois, o laranja, que não tem nenhuma conotação política, exprime alegria, exprime vitalidade, exprime entusiasmo e é um pouco a luz que vai iluminar este nosso caminho. Depois o verde a gente já sabe que é a cor da esperança, não é? A gente fala nisso sempre quando fala nesta cor. Mas mais do que isso, é a cor do crescimento, do renascimento, da primavera. E no fim, por fim, o azul, que simboliza a fé, simboliza a paz, a tranquilidade, que nos recorda a espiritualidade de que afeta o ser humano. Nós somos corpo, mas somos espírito. E, portanto, também nos vai convidar este ano à contemplação e à oração. Pois estão todos juntos. E isto representa a humanidade que se quer unida. Isto é a equipa. A humanidade tem que ser uma equipa. Os povos têm de estar todos, e nós sabemos que não estão, e nem sequer estou a falar dos povos da Ucrânia, da Rússia, de tanto país que eu nem consigo nomear, mas os povos têm de estar, os povos também, os nossos povos, nós, temos de estar unidos, unidos e guiados, e isto é muito interessante neste logotipo, pela figurinha vermelha. Portanto, estamos todos juntos, ligados pela força do amor. E este abraço conjunto liga-se a um outro, eu acho que não é objeto, símbolo, liga-se à cruz. E se repararmos aquela cruz, é uma cruz que não é uma cruz estática, como a gente está habituado a ver nas igrejas, não é? E temos nas nossas casas. É uma cruz que se inclina para a humanidade. Portanto, temos de ter a consciência que há alguém, e é esse alguém que essa cruz simboliza, que cuida de nós. E que nos ajuda também neste caminho, nesta equipa, nisto que se quer de todos. E é terminada, plantada no chão, esta cruz, por uma âncora. E a âncora dá segurança, garante-nos a salvação. Mesmo que, e tem aqui estas ondinhas que não foi só para enfeitar o desenho, mesmo, e a presença das ondas é isso que significa, mesmo a existência de perigos, de problemas, de obstáculos, do mar revolto que é tantas vezes a nossa vida. E todos nós já tivemos certamente esta impressão de que o mar da vida e do mundo faz tantas vezes balançar os nossos barcos. Ora bem, estamos a caminho. E pelo caminho há sinais, e a bula é muito clara nisso, eu vou falar rapidamente nos sinais. Há sinais, há iniciativas, há esta noção de que temos de trabalhar todos juntos, que temos de caminhar todos juntos, sempre guiados pela cruz, por esta esperança de salvação, que foi prometida por Deus. E é nisso que nós cristãos acreditamos, senão a nossa fé é mentira. E há sinais. O Papa deixou muito claro alguns sinais do jubileu. E o primeiro é um peregrino. É a peregrinação, não é o peregrino, é a peregrinação. Claro que há peregrinação a Roma, aos lugares santos, mas fazer uma peregrinação é sempre fazer um caminho que é físico, mas que também é um caminho espiritual. Um caminho para si, e quando se faz o caminho para nós, necessariamente depois temos de fazer o caminho para os outros e temos de fazer o caminho para Deus. E quem vem em peregrinação sabe que é sempre um lugar de encontros. Consigo próprio, não é? Porque há muitos momentos de vagar, de contemplação, de oração. E com os outros que vão connosco e que é preciso ajudar a caminhar e que nos ajudam a caminhar também. E com Deus. E que o grande problema, e por isso eu acho muito interessante que estejamos a falar disso aqui, é o grande problema é sempre dar o primeiro passo. E a pergunta que eu me pus quando preparei esta conferência foi: mas como é que eu vou falar do jubileu a gente ligada ao desporto, que em princípio não terá nada a ver com a igreja, com aquilo que estou habituada a falar? Ora bem, problema, o primeiro problema para tudo na vida é dar o primeiro passo, é termos a coragem de começar a andar. Depois de pensarmos do peregrino, Elvis, já estou na hora de me calar? Não? Tudo bem? Não está ninguém a dormir. O peregrino, quando vai, leva pouco peso. E isto também é muito, muito interessante se pensarmos um bocadinho. Aquilo que nós levamos é uma bolsa com o indispensável para que Deus nos surpreenda pelo caminho. Mas nessa bolsa levamos tudo o que a vida contém. A nossa vida contém de coisas boas e de coisas más, de alegrias e de dor. Levamos um candeeiro com água, é isso que leva o peregrino, para nós a água do batismo, e levamos um bordão. E é esse bordão que nos vai ajudar a caminhar e que nos dá esse sinal de simplicidade e de humildade e o bordão também é muito isso, nós muitas vezes precisamos do outro como bordão e o outro precisa de nós como bordão. Temos de ser também bordão uns dos outros. Porque a viagem é sempre a viagem é sempre a metáfora de vida e de mudança. Quem faz a peregrinação é para mudar, não é só para ver o que está à sua volta. Depois há a questão da Porta Santa, e a Porta Santa obviamente que é Roma. Obviamente que nós temos aqui alguns lugares, alguns santuários jubilares na Madeira. Não sei todos de cor, mas depois o senhor Cónigo há de saber. Mas a questão da porta é que é muito interessante. É porque a porta é sempre um convite para entrar. A porta é sempre um convite para superarmos os medos, para deixarmos fora o que não presta e para nos renovarmos. E também é preciso coragem para ultrapassarmos aquele limiar. E a cruz, e estamos a falar da porta, a grande porta cristã da esperança, que é a cruz, que é a porta que rompe o espaço e o tempo, e que nos faz perder o medo maior que cada pessoa tem, que é o medo da morte. Porque Cristo, enfim, prometeu-nos a vida eterna, a vida eterna. Um outro sinal é a reconciliação, obviamente que falamos aqui de conversão, falamos de confissão, falamos de perdão, de perdoar e de se deixar perdoar, de voltar a ligar as pontes que a gente quebra tantas vezes connosco próprios, com os outros, com Deus. A oração, não é? Obviamente que este é um tempo para parar, para aproveitar o vagar que a peregrinação nos propõe e o vagar com que se peregrina, de contemplar. A liturgia, a missa é também um dos sinais que nos permite sentir que não fazemos sozinhos a viagem, nós cristãos, não fazemos sozinhos essa viagem, e que vai haver momentos de festa, em que dia do desporto?
15.
Dia 15, não é certo uma data, portanto tenho que pedir sempre ajuda. Mas que há momentos de festa em que vamos estar todos juntos, e que há rituais que nos lembram exatamente isto, esta questão de equipa, e penso que estou a falar com pessoas que sabem o que é uma equipa, como é que isto funciona, como é este nós que trabalha todos com um objetivo comum, deixando os seus egos um bocadinho para trás. E depois a indulgência. A indulgência, a misericórdia é um dos nomes de Deus. E, portanto, esta questão da indulgência, do perdão dos pecados, é o facto deste ano, com a Porta Santa, com a oração, com a missa, com a reconciliação, etc., que nos permite libertar de tudo aquilo que pesa na nossa bolsa e que nos impede de ser felizes. Porque é isso tudo que a gente procura. E, portanto, aqui a comissão do jubileu, e quero agradecer ali Eu queria agradecer também, penso que o Sr. Cónego já agradeceu em nome da Comissão também este esforço e este caminho que estamos a fazer aqui, que o Elvio está a fazer. Portanto, nós quisemos integrar todos, o máximo de todos, o máximo de todos não deve existir, o máximo de todos neste caminho. E se há gente que vive estes assuntos, que falámos hoje, de esperança, de dar o primeiro passo, de trabalhar para, de fazer uma viagem, de se preocupar com os outros, com os colegas da equipa, se há gente que pensa nisso e que sabe disso e sabe falar melhor do que eu, são os desportistas, que se preparam, que investem tempo, que investem a vida para cumprirem os objetivos. E que esperam sempre uma coisa que é muito interessante e que faz todo o sentido este ano, é que esperam sempre que se vão superar, que vão correr mais depressa, que vão fazer menos tempo, que vão marcar mais golos, que vão chegar a outro patamar e que vão mais longe. E nós cristãos, nós comissão, temos muito a aprender convosco. E é por isso que nós queremos fazer juntos também este caminho de esperança. A gente sabe o que quer, os senhores sabem como é que isto se faz. E isto é um pouco, e permitam-me acabar com dois versos de Rosa Lobato de Faria, desculpem, tenho de vir aqui um bocadinho de poesia, que faz sentido nisto de sermos todos e de estarmos juntos. Rosa Lobato de Faria tem dois versos de um poema, dois versos que são muito importantes e que dizem isto: com os teus barcos e as minhas gaivotas, aparelhamos a viagem. E, portanto, é muito mais fácil fazermos este caminho juntos, e juntos acho que vamos ser mais felizes. Muito obrigada. Muito obrigada.
O Marítimo joga domingo às 14 horas no Reduto do Porto B, por Ti Marítimo e sempre juntos. Boa tarde. Este foi o seu Marítimo na TSF.